O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
Cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca.
Fala galera, eu sou G Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E antes de mais nada, vai a dica. Nós temos uma página no Facebook e a gente lá divulga os nossos episódios, mas também várias notícias de literatura. Curte lá, o nosso endereço é facebook.com/exlibrispodcast. No início do programa, você ouviu a Tânia Alves cantando o poema Morte e Vida Severina, do grande poeta João Cabral de Melo Neto. O poema fala da vida sofrida de um retirante nordestino.
Esse poema ele foi escrito em 1955 pelo Cabral, como um alto de Natal. Aliás, o João Cabral foi um dos escritores que despertou meu gosto por poesia, né? A tríade Ferreira Goulart, João Cabral e Bandeira. Enfim, e 11 anos depois dele publicar o Morte e Vida Severina. O Morte e Vida Severina foi encenado com versão musicada do Chico Buarque, um Chico Buarque ainda muito novinho, no Tuca, o Teatro da PUC, com direção do Roberto Freire. E 10 anos ainda depois, o poema acabou virando filme nas mãos do cineasta Zelito Viana, nessa versão que a gente ouviu agora no início do programa, na voz da Tânia Alves, de 1977. E, para terminar, em 81, o poema ainda foi adaptado para a TV, que é talvez a versão mais conhecida pelo público, pelo Walter Avancini.
E esse poema ele é tão forte que depois ele ainda voltou em 2009, mas adaptado para os quadrinhos, que é pelo cartunista Miguel Falcão. E aí o desenho ainda ganhou uma versão em animação em 3D, então está em tudo quanto é lugar, né?
E aliás, se você é professora de literatura ou trabalha com oficina de literatura, essa é uma versão bem interessante para introduzir o aluno no Morte e Vida Severino. Esse quadrinho e o desenho, eles estão na internet, é só colocar Morte e Vida Severina e 3D animação. E nós optamos por abrir o 13º episódio do Ex Libris em grande estilo com Morte e Vida Severina, justamente para brindar a nova safra da literatura nacional, que volta a se debruçar sobre o tema da migração, da fome, da miséria, mas agora sob o ponto de vista da mulher retirante, né, Gi?
Exatamente. Quem está no estúdio com a gente hoje é a jovem escritora Sheila Manioto, autora do romance Desesterro, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura em 2015. E peraí que a lista é longa, hein? Prêmio Machado de Assis em 2016, além de ter ficado em terceiro lugar no Prêmio Jabuti, ter sido finalista no Prêmio São Paulo de Literatura no mesmo ano. Sheila também é autora do livro de poemas Dentro e Folha, publicado em 2012, do curta Osso da Fala, premiado pelo Rumos Itaú Cultural em 2013, e da peça No Ponto Cego, vencedora do concurso Jovens Dramaturgos em 2014. Ufa! Oi, Sheila! Tudo bom?
Tudo bem, mas eu sou legal.
Mas, Sheila, eu queria que você falasse, então, para a gente sobre o mais recente, né? Seu romance de estreia, O Desesterro, que foi super premiado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sinopse desse livro.
Bom, o Desesterro é muita coisa, né? Então, cada vez que pergunta, eu dou uma sinopse. Vamos ver qual que vai sair
isso
agora.
É, bom.
tem que ser, né? O Desesterro, ele, pra mim, conta a história de uma família de mulheres, de uma família de corpos femininos. Na verdade, é uma história sobre corpos femininos, né? Sobre habitar um corpo feminino. E, principalmente, a história da Fátima, que é essa mulher que vai pra São Paulo em busca de alguma coisa, a gente não sabe o quê. E ela tá na casa dela tranquila quando, de repente, uma escavação, que seria uma escavação habitual, em busca de, não vou dizer o quê, senão é spoiler, e tira da terra o passado da Fátima. É uma história que eu fui encontrando também enquanto o meu próprio passado saía de dentro da terra, é o que eu falo, né? Porque eu tava morando em Campinas e eu meio que achei que eu fosse escrever um outro livro, mas conforme eu ia escrevendo, o que surgia era esse livro sobre o passado da minha família. Sobre, de certa forma, o próprio passado, porque eu tive que me enxergar enquanto pessoa que vinha da periferia, enquanto mulher também. Eu falo que eu saí do armário sobre ser mulher escrevendo os Desterro. E aí, esses personagens todos que surgiram são, são versões para essa... para esse desafio que é viver um corpo feminino e viver um corpo feminino que está em busca. Às vezes, uma busca geograficamente variável, ou seja, você vai de um lugar para outro, às vezes, uma busca parada, né? Tem personagens que buscam a si mesmos, mas por não sair do lugar. E isso foi um aprendizado do processo de escrever o Desesterro também, que existe uma luta que é uma luta quieta.
Inclusive, até a Fátima tem um momento que ela fala, né? A Fátima, que veio para São Paulo... que fala, né, de o corpo não é meu, é só a mente, o corpo é do Tonho, né, que é o marido.
Sim, não, isso foi uma coisa que marcou muito, não só, eu achei que tivesse sido a escrita do Desesterro, mas depois eu percebi que marca a minha relação com a literatura, assim, que é a loucura, de certa forma, né, a loucura pra mim tem muito a ver com uma espécie de dissociação com o próprio corpo, e toda vez que a gente vacila sobre... a gente, ser ou não o próprio corpo, a gente tá um pouco mais próximo da loucura, né? E a Fátima, quando ela percebe que o corpo não é dela, ela tá muito próxima da loucura. Eu, quando percebo que meu corpo não é meu, vocês se já perceberam.
Sim,
muitas vezes. O tempo todo agora. Então, eu acho que essa experiência... são duas experiências conjuntas para mim. A experiência do corpo... eu falo às vezes que me mandaram para habitar esse corpo, que esse corpo é o meu destino e eu preciso descobrir o que ele quer, porque às vezes não é fácil, não.
Corpo é casa, né?
Mas é uma casa doida, né? Porque ela sabe o que quer, assim, né? A minha casa, ela não dá tanto trabalho quanto o meu corpo, não.
Bom, assim, antes de a gente... já tá quente o nosso papo, na verdade, mas eu queria pedir para você ler um trechinho do Desesterro pra gente.
Falando na Cida, a Cida, quando era viva, escuta isso. A Cida parou de lixar os pés porque sonhou com a avó. Ela nem conheceu a avó dela, mãe da Penha, mas parou de lixar os calos dos pés, juntar as pelinhas e enterrar. Desenterrar muito depois, só para ver como fica. Ela parou de tudo quando a avó dela veio de branco, roupa de casório, os pés flutuando, dois dedos do chão. Quando a avó dela veio falando que nem trovão e disse, Cida, minha filha, pare com essa nojeira de lixar os calos, Cida. Os calos são herança de família. Toda vez que você lixa os calos, meu espírito sofre, Cida. Eu gosto desse parágrafo porque ele resume um pouco essa coisa da relação com o corpo.
É engraçado, não. É diferente ouvir você lendo e a gente, né, a gente mesmo lendo o seu livro.
É, vocês estão esperando o audiobook, porque...
esperando. Não, mas é interessante mesmo absorver o seu modo de ler o texto que você escreveu, né?
Sim.
Porque ao escrever você tem aquela voz, né? Que tá ali o tempo todo te acompanhando, né? Mas a gente não tem a sua voz, então é...
Sim, na minha cabeça o Desterro é um livro bem teatral, assim. Então, quando eu começo a ler, eu já dou uma mudada no corpo e já tem umas vozes, enfim.
Não, também acho bastante, tem uma carga dramatúrgica bem forte, né? Por isso até que eu pensei no poema do João Cabral também, né? Porque tem essa aproximação. Você tem uma busca numa carreira... teatral, eu vi que você tem uma peça.
Sim, é. Né? Na verdade, assim, sendo bem honesta, foram buscas, assim... Eu não queria uma carreira teatral, o que eu queria era o que o teatro podia me oferecer, assim, em vários momentos ele me salvou de depressões profundas, e então eu sempre vou atrás dele quando eu tô muito mal. E aí, nessas idas, eu acabei voltando com algumas coisas, e aí algumas delas eu coloquei no Desesterro. O João Cabral, que você comentou, é meu poeta preferido, resumindo
bom,
assim.
Que bom, então
eu ia falar outras coisas, mas resumindo é isso.
Boa.
E aí você enxerga, mesmo nessa oralidade do Desesterro, né?
Sim.
É bem oral.
É, não, e essa oralidade, eu gosto muito da oralidade do João Cabral, porque é uma oralidade provocada pela técnica, assim. Então, dá uma sensação de oralidade absoluta, né, nele, mas que quando você vai ver de pertinho, você percebe que ela é totalmente dramatizada. Ela é dramatizada, assim. E eu gosto muito disso, porque eu acho que essa farsa, assim, é a verdade. Porque é o desejo, né? É o que ele quer passar. E aí ele vai lá e arquiteta. Então, eu pesquisei muito nele. Os que eu mais pesquisei, assim, pro Desesterro, em termos de linguagem, foram o João Cabral e a Hilda Hirsch.
E como é que funciona isso? Você vai atrás dessa referência, você... toma com inspiração.
Eu queria ir atrás, mas na verdade é que eu vou vivendo e aí algumas coisas pegam e aí eu mergulho muito, assim. Eu sou uma pessoa meio obcecada, então sei lá, gostei de um poema, leia a obra completa. E, sei lá, ou então às vezes nem leio a obra completa, leio um livro só, mas várias vezes, vários dias seguidos, e enfim. E aí eu gosto muito de terminar um livro e sentir que ele, de alguma forma, foi incorporado, assim. Então, se eu li uma vez e não incorporou, eu não... A menos que eu não goste, logo. Mas se eu gostei e quero no meu livro, eu falo, não, deixa eu incorporar. E tem autores que é muito fácil, né? A Hilda, por exemplo, quando eu li o Caderno Rosa de Lori Lam pela primeira vez, eu já senti que ele era meu, assim. Então, eu tenho um ritmo, tenho uma farsa também que me agradam muito e que tocam muito rápido. Agora, tem outros livros que eu também amo muito, mas que eu... É, eles precisam de um pouco mais para chegar no corpo, assim. E, enfim, não vou falar deles.
Agora, eu vou continuar neles. Se você me permite. Mas você falou, então, que você foi atrás dessa pesquisa, né? Na Hilda, no João Cabral. Mas como é que funciona isso? Porque tem autores que leem antes, pegam o seu autor preferido ou aquele dos quais quer se imbuir, né, para escrever. Leem antes para ficar com aquilo em si. É esse o seu processo ou essa pesquisa passa por outro meandro?
Você quer saber se é técnico também?
É. Assim? Resumindo.
Então, eu tenho a formação toda técnica literária, né? Então, eu tenho graduação em estudos literários, eu tenho mestrado em literatura. Então, a essa altura do campeonato, as duas coisas estão misturadas para mim. Então, funciona mais ou menos assim. Eu tô lendo um livro, aí tem alguma coisa, aquela coisa que chega a dar uma falta de ar, assim? Dá um negócio no coração, você fala, meu, é um infarto ou é um bom verso? aí você... Bom, é isso. Daí eu falo, bom, eu quero pra mim. Primeira coisa, eu quero pra mim, quero guardar, preciso ter em algum lugar pra eu poder colocar no meu livro de alguma forma. Ou que seja uma homenagem, que seja, enfim. Daí eu preciso entender como é aquilo. Então, às vezes, por exemplo, eu copio. Então, eu copio o verso, ou tento fazer um paralelo contemporâneo, ou tento, enfim, alguma coisa que me envolva fisicamente com aquele trecho, com aquele personagem, ou então, sei lá, às vezes esse mini ataque cardíaco já vem com um impulso de escrita mesmo. Eu vou fazendo várias vezes. Depois, eu tenho um caderno que eu vou olhar pra ele e vou ver o que é bom e o que é... Não é que não é bom, mas é que não é bom, né? E aí... Não, o que serve e o que não serve.
É uma triagem.
É, tem a ver com foco, né? Então, não é... O livro precisa ter umas coisas e outras coisas ele não precisa ter. Imagina se eu oferecesse pro leitor tudo que eu escrevi, coitado. E aí, eu pego... Essa visão já é técnica, né? Não é uma visão... enlouquecida, é uma visão muito técnica, ela vai ver lá, e aí depois eu peguei um trecho que nem o Desesterro mesmo, o primeiro trecho dele na página 9 é o começo, assim, era o meio de um livro, então eu tava escrevendo lá o livro tranquilamente, daí chegou essa parte, completamente diferente do resto, e foi muito porque pelas coisas que eu tava lendo, e aí eu peguei e falei, não, peraí, isso aqui é importante, daí eu separei e coloquei no começo. Depois, quando eu fui fazer a oficina com o Marcelino, essa, inclusive, tinha sido uma parte que eu tinha amado escrever, então... Só que eu achava que as pessoas não iam entender, porque é uma parte bem pulsante e tal. Aí, eu fui fazer a oficina com o Marcelino, ele pegou e viu o livro, tinha esse trecho, outros trechos do mesmo tipo, e no meio eu coloquei um monte de coisa lá, nada a ver, porque eu achei que fosse mais simples, mais uma coisa... E aí, ele falou assim, não, peraí, seu livro é isso, isso e isso. Exatamente o que eu tinha gostado de escrever, exatamente o que tinha esse lance mais apaixonado mesmo com a linguagem. Daí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trazer aquilo que estava só nesses trechos para o restante do livro todo. Isso é técnico.
Sim, então a oficina de criação literária, ela te ajudou a organizar essa estrutura de pensamento.
Principalmente o fato de eu ir lá e mostrar para as pessoas, porque você vai lá e mostra, e a psicanálise já provou que você ir lá e mostrar ajuda. E a visão do Marcelino também, que já, ele já sabe, ele olha para um texto e sabe o que é bom e o que não é. E ele meio que enxerga o texto... como ele pode ser e não como ele é no momento. Então, agora eu já tenho uma visão. Eu lembro que eu fiquei muito tempo, assim, achando que eu tinha terminado de escrever, porque eu achei que meu potencial acabava ali. Então, eu terminava de escrever e falava, tá pronto. Aí, depois, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu escrevi outra versão, agora tá pronto. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que esse tá pronto era humildade, assim. Eu pegava e falava, mas uma humildade de ruim, sabe? Eu pegava e falava assim, isso aqui é o máximo que eu posso fazer. Isso aqui é o máximo que eu posso fazer. Isso aqui é o máximo que eu vou fazer. Aí, aos poucos, eu fui percebendo que eu podia um pouco mais,
Foi descobrindo que dava pra ir mais.
Um escritor maduro, como o Marcelino Freire, olha pro texto e fala, não, ele vai até aqui.
Aliás, o Marcelino é danado, né? O cara bom de fazer gol, né?
Ele é danado.
A gente recebeu a Caroline Rodrigues aqui também, do livro de contos Sem Vista pro Mar, que ganhou o Jabuti.
Sim.
Que não, também vem dessa safra do Marcelino, né?
Ele atrai e ele entrega, assim, então é uma coisa... Porque também você vê, ele é
sabe
uma espécie
uma bola,
de...
né?
É.
Ô, Sheila, me conta, por que que você decidiu escrever um romance?
É, porque é um romance. Por que que tudo isso, né, que vem do corpo, que você quis transformar num romance e não em poemas, ou em não uma peça? Por que um romance?
Então, eu escrevi um livro de poemas, aí é uma narrativa. Eu falei, bom, talvez eu não seja uma pessoa que deve escrever poesia agora, pelo menos preciso escrever uma narrativa. Eu fui escrever contos, eu tenho um livro de contos praticamente pronto, pareceu estranho, mas enfim, pronto. Só que eu tava escrevendo esse livro, eu tava no sétimo conto, aí esse conto, eu me apaixonei por ele e agora eu tô escrevendo meu segundo romance.
Coisa meio... Olha.
Que vai, assim...
Natural.
É, eu... É, não, mas natural não no sentido de, nossa, nasci pra... Mas porque, sei lá, eu acho que cada coisa tem seu tamanho e as coisas que me atraem têm o tamanho de romance.
Você é uma escritora de fôlego, né?
É, mas ao mesmo tempo, se você for ver, o Desterro, ele não é comprido. Ele é só que porque ele tem aqueles capítulos curtinhos e tal, então ele te dá uma sensação de que você percorreu, e até foi de propósito, porque você acha que você percorreu 300 páginas, mas a verdade é que você leu um livro de 110, 120 páginas, em termos de caracteres. E aí, a questão pra mim é que, assim, eu lembro que, assim, eu escrevia poesia, daí eu tinha lá o verso, daí eu pensava, nossa, a pessoa vai chegar, sabe Deus de onde... Vai ler o verso, vai saber Deus pra onde. No romance, não. Eu sei de onde ela tá vindo.
Você tá ali.
E aí eu ponho o verso. Mas é pra, o romance todo é pra moldurar algumas frases. Não frases, né? Mas, sei lá, uns causos aí. E aí, tudo em torno dele. Mas aí eu posso prever de onde a pessoa tá vindo. Então, é o dramatúrgico. No romance existe o dramatúrgico. Pelo menos eu consigo desenhar o dramatúrgico com mais facilidade do que eu consigo... num conto, mas aí é uma coisa minha, né? E eu gosto de pensar que eu faço a dramaturgia em cada frase também. E aí eu faço cada frase, cada parágrafo, cada... E sinto que eu tô no controle, pelo menos disso aqui.
Mas nesse controle você escreve pensando no leitor? Ou nesse momento ele desaparece? Qual é a sua relação com o leitor na hora da escrita?
Peraí que eu tô numa crise com isso, peraí. Olha... Que existe um leitor, essa é a diferença entre os romances que eu escrevi antes e esse romance. Porque eu já tinha escrito outros livros pra mim, assim. Então, eu, antes, não pensava, não tenho leitor, é pra mim, é pra me divertir, é pra eu imaginar que eu estou lá no mundo tal, fazendo não sei o quê. E aí, esse aqui, eu falei, não, tem um leitor e tem alguma coisa que eu quero provocar nesse leitor. E até foi uma situação provocada pela minha experiência com o teatro, inclusive, que é a coisa do palco e do imediato. Então, o Desterro, ele existe dessa forma porque, pela minha experiência de palco, de estar lá e de ter medo da pessoa sair, levantar e deixar você lá sozinha no palco, eu fiquei escrevendo o tempo inteiro assim, como se eu não pudesse de nenhuma... Eu não posso largar o leitor, senão ele vai embora. Então, eu tinha que fazer isso. E aí, então tem esse leitor e ele tá ali de mão dada comigo e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem eu também. Não eu enquanto... Sheila, mas enquanto as necessidades que de alguma forma chegam pra mim, e eu acho que são físicas, peraí, tá ficando místico. tem algumas coisas que eu tenho que fazer, meio esquizofrenia mesmo. Eu tenho que fazer. E aí o leitor, ele não vai mudar isso, entendeu? Porque é como se fosse um. Sabe a relação com a mãe, assim? E aí a mãe, ela tem que falar não, e ao mesmo tempo ela tem que ser... Sabe aquele pequeno gesto de deixar o seu filho ir 2 metros ali, achando que ele tá indo sozinho. Ele tá achando que ele tá indo sozinho. Mas você tem que ficar aqui olhando, assim? Então, acho que é uma coisa meio assim. Tipo, ao mesmo tempo que você larga, você tá olhando. Ao mesmo tempo que eu entrego pro... É tudo pro meu leitor, eu tô aqui olhando, entendeu? Então, eu tô o tempo inteiro também preocupada com essa outra coisa que é do leitor, mas... Porque eu quero que seja do leitor e porque eu acredito que o meu desejo tem a ver com uma certa coisa que está aí no ar, com o consciente coletivo, com o que você quiser chamar.
Mas isso já vem mudando para o seu segundo romance, é isso?
Não, é porque assim, eu sempre falava, respondia quando me perguntavam isso, eu falava, não, é para o leitor, com certeza é para o leitor. Só que quando eu vou escrever mesmo, eu percebo que é uma parte só. Então, se eu falar que é só pro leitor, não sai nada. Tem esse... Eu fiz o meu mestrado sobre um autor chamado Blanchot e ele fala que a escrita é um demônio perverso, né? E aí ele tem umas exigências. E uma das exigências do meu demônio perverso é nenhuma concessão. Então, se eu achar que eu tô fazendo uma concessão pro leitor, eu já fico tipo... peraí, tem alguém me controlando, aquariana.
É, mas senão você acaba dentro de uma prisão mesmo, né? Sempre pensando no leitor o tempo inteiro.
Mas ao mesmo tempo eu não quero achar que eu penso em mim. Eu quero achar que é alguma coisa que me atravessa, assim. Porque eu também acho que o meu eu, o que pode mais colaborar é com estudo e técnica. E o resto é basicamente intuição, assim. E a intuição não é só, não passa só por mim enquanto eu, assim, filosófico, né? Passa até mais, por exemplo, por aquele momento em que a mão tá solta e surge alguma coisa incrível e que eu falo, nossa, isso aqui nem é meu.
Agora, até tava comentando com a Pri, antes da gente começar o programa, que eu tô lendo esse livro aqui, que é O Prazer do Texto, do Roland Barthes. Tô bem no começo, na verdade. Mas tem uma parte que ele divide...
Eu conheço.
É uma parte que ele divide o texto em texto do prazer, de prazer, né? E o texto de fruição. O texto de prazer, aí citando ele, é aquele que contenta, enche da euforia, que vem da cultura, não rompe com ela, e está ligado a uma prática confortável de leitura. O texto de fruição, aí citando ele novamente, é aquele que põe em estado de perda, que desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais e psicológicas do leitor. A consciência de seus gostos, de seus valores e suas lembranças faz entrar em crise sua relação com a linguagem. Para você, qual dos dois você se encaixa?
Eu quero acreditar que nos dois, porque assim, tem essa coisa, inclusive isso, vamos pensar que é um francês falando isso, não tem tanta consequência assim no mercado editorial francês que é consolidado. Mas quando você bota um texto como esse para pensar o mercado editorial brasileiro, e aí nossa, você separa, né? É uma coisa meio quase cruel, assim. Então, eu acho que, por exemplo, essa coisa do segundo tipo, que é o texto de fruição, se colocado, aplicado no Brasil, você poderia pensar, por exemplo, nos anos 90, em que muita gente escrevia aquela coisa bem fechadona, sem assim, pensar no leitor. E aí você pensa no primeiro tipo como sendo o best-seller, obviamente, aquela pessoa. E eu acho que o que a gente precisa é justamente recuperar a boa história de fruição, uma boa história contada, porque assim, tem histórias incríveis para serem contadas, histórias que não são nada fúteis, assim, porque a humanidade se educou através das histórias durante muito tempo, né? Então a gente tá há muito tempo, inclusive até hoje, né? A gente adora ouvir um caos, adora ouvir porque verdade. A gente aprende sobre a vida nesses causos, né? Tanto que quando eu vou atrás do que escrever, assim, eu sempre vou nesse assunto. Assim, então, eu tenho um monte de causos atravessados, assim. E ele tem uma coisa do causo de terror, porque é um tipo que eu gosto muito, o caso de assombro, né? Mas eu queria ir atrás justamente desse potencial, dessa história de... Por que as pessoas continuam contando, sabe? Você ouve e você continua contando. Então, essa história é uma história que poderia ser dita uma história de prazer, que não tem não existe um aspecto filosófico profundo, enfim. Uhum. Mas se eu pego uma técnica literária, uma poesia, pra contar uma história de prazer, eu elevo, e isso é a tragédia, né? Você conta uma história, você promove tanto a educação quanto a cura, e ao mesmo tempo com toda a técnica literária que você puder dispor. Não uma técnica literária pra distrair, mas uma técnica literária pra elevar. Não no sentido de eruditismo, assim, de elevar pra, inclusive, tornar inacessível, não. Pra você elevar no sentido de levar a pessoa junto, sabe? Toda a minha ambição escrevendo esse texto era basicamente essa, assim. Eu quero contar uma história, mas eu não quero que a pessoa ouça a história, eu quero que ela sinta. Então, muita gente fala, eu não entendi nada. Eu falo, tá, mas... E você sentiu? Não, eu senti. Então, meu trabalho como escritora, porque assim como escrever para mim tem a ver com o corpo, ler também tem. Quando eu leio um bom livro, eu não leio com o cérebro, eu leio com o corpo. Eu não percebo as palavras, elas são percorridas, assim. E aquela coisa, né, o de suspense, que não vai dar para vocês verem, mas de suspense, geralmente você pega o livro e você junta, assim, no corpo e você... Então, o riso, né, o cômico é muito bacana para perceber isso. Porque no cômico é evidente o quanto, quando funciona, o seu corpo sente. Porque você, né? Vibra, você sacoleja, exatamente. É. Mas todos os outros gêneros, todas as outras coisas que estão além dos gêneros, elas funcionam também através, moldando a respiração, né? Isso também é uma coisa do teatro. Teatro japonês, a base dele é isso. O teatro, ele quer que você... Ele propõe uma respiração no palco para que a plateia acompanhe essa respiração. Então... O meu livro tenta, por isso, tá nesse meio, assim. É lógico que é uma super ambição, talvez seja...
Mas eu acho que, na verdade, é o que faz muito o romance contemporâneo, né? A obra, as obras contemporâneas têm isso, essa coisa que você tem que ler o livro inteiro e aí você tem a sensação. Ele não é uma parte, ele não é aquela coisa da condução só, né? Ele não é só uma coisa ou só outra, né?
É a performance do Paul Zumthor, né? Que ele fala. Aliás, voltando para os teóricos, já que você citou o Maurice Blanchot, eu fiquei me perguntando como é que essa bagagem crítica influenciou na hora de escrever. Porque você conhece os meandros da escritura, da crítica, né? Isso você ficou pegando no seu próprio pé enquanto, depois que escrevia, ia ler lá o texto? Você pensou em teoria enquanto estava escrevendo? Como é que funciona isso?
Não.
Como é que divide os espacinhos do cérebro?
Uma coisa boa em... Porque, assim, aí já vai a psicanálise, né? Mas, enfim, a minha mãe, ela é aquela mãe que, ao invés de, tipo, duvidar, ela acredita demais. Então, foi bom, porque eu era meio megalomaníaca, assim. Eu nunca me intimidei pelos críticos, tipo, louca. Não, agora, assim, eu falo, nossa, gente, como é que eu fui, assim? Mas foi bom, tudo bem. Mas, assim, olhando depois, eu falo, nossa, parece uma aventura de adolescente, assim, sabe, ter escrito. Porque tem um lance meio de... Muita gente, né? Muitos morrem na graduação de letras. Muitas pessoas param de escrever. E, basicamente, o que me fez não parar de escrever, não morrer, assim, diante dos críticos e mesmo diante dos clássicos, foi Delírio de Grandeza.
Que bom, foi bom, então, né?
E a gente... Não, mas assim, o Delírio de Grandeza, quando você vai ver, depois você fala, não é de grandeza, porque eu nunca achei, nossa, eu vou ser... Não, eu só pensava assim, não, eu posso escrever um livro. Mas parece que isso é demais, assim, quando você vê tanta gente que foi abatida no caminho, né? Mas quando você vai ver, eu fui atrás bem dos críticos, que nem o Blanchot mesmo, o Arthur, que são os meus dois temas de mestrado, são críticos, eles tratam da literatura criticamente, mas eles também são muito apaixonados pela literatura. E eu confesso que o que mais me atraía neles era a parte em que eles são apaixonados, não a parte em que eles são... Então, eles são, por exemplo, grandes leitores. Isso, pra mim, é fundamental. É o crítico que não parou de ler, assim. E aí, eu vou atrás dele. E aí, eu lia junto. Então, ao mesmo tempo, eu sempre me aproximava mais da literatura quando eu lia esses críticos. Agora, se eu leio um crítico que me afasta da literatura, eu também afasto dele, porque não é confiável.
Verdade.
Então, eu fui fazendo assim, sabe? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que isso me alimentava, na verdade. Porque... Parece que era o meu diálogo na época, né? Eu ainda não tinha meus pares, assim, que eu conversava, ah, esse livro, o que você tá fazendo? Isso que lá não tinha, então eram eles. E aí eu via, por exemplo, eu descobria contexto de leitura, a parte do Blanchot, da Virginia Woolf, por exemplo, e não era só um contexto de leitura no sentido de, ah, ela nasceu, o dia tal, não sei o quê, não sei por quê. Não, mas os diários dela eu conheci através dele, toda a relação dela de sofrimento mesmo com a escrita, então a gente... Quando escreve, especialmente quando tem o primeiro livro, quando tá aquela coisa muito solitária, saber que as pessoas também sofriam, tentar ver que ela se matou, tentar não fazer o mesmo. Tô brincando.
Por favor. Mas você escreveu, agora eu fiquei até intrigada, você escreveu o livro ao mesmo tempo que tava fazendo o mestrado?
Tomara que meu orientador...
Meu Deus!
Não, mas um dos dois textos foi negligenciado, não direi qual.
Tá bom. Esse ganhou o prêmio. Esse ganhou o prêmio. Ninguém vai falar mais nada, tudo bem. Aliás, eu queria que você contasse um pouco pra gente de onde que vem esse nome, desesterro. Que forças que guarda essa palavra?
É, boa, né? Eu gostei também e foi meio acaso que eu achei, tá vendo? Aquilo que eu falei. Eu queria chamar alguma coisa que tivesse a ver com desterro, por motivos óbvios, né? E aí, eu sou dessas que fazem numerologia. Então, eu fiz a numerologia de desterro, não deu certo. Primeiro que, pensando agora, é um nome... Simples, né? Pro livro que tem uma coisa de invenção e tal. Daí eu falei, como é que eu faço pra numerologia dar certo? Faltava 6. Então, era um E e um S. Daí eu, na verdade, foi evidente, assim. Eu olhei e falei, desisteu. Aí depois eu fui pensar e... Era o único nome possível. Porque é uma palavra inventada que você compreende o sentido através do som. É basicamente um livro, assim. E aí eu coloquei, lógico, um causo, né? Uma lenda, não sei se vocês lembram. Da origem do nome. Então, fica essa coisa de uma palavra proibida, de uma palavra mítica, e que tem tudo a ver com...
A gente falando da parte, né, história de uma história de família de mulheres, né, as mulheres são poucos personagens masculinos, né?
Sim.
Você acaba expondo feridas, né, do corpo da mulher, né? Isso foi intencional desde o início.
Não.
Não, nem sabia o que tava acontecendo. Eu só fui fazendo, nada foi intencional. Assim, é tanto que agora eu tava escrevendo o segundo... Tô escrevendo, né? Processo do segundo livro. E aí, durante um tempo, eu tava sempre tava apontando. Ah, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Depois eu falei, nossa, mas não, peraí, não, não é... Se eu assumo o que eu quero, eu perco espaço para as coisas que podem me atravessar, assim, além desse meu desejo, né? E o desterro foi muito isso, assim. Eu, na verdade... Nossa, eu não tava esperando esse livro, de verdade, assim. Eu achei que... ia ser outra coisa, então, e aí aos poucos, tanto que, tipo, teve muita parte que saiu e foi basicamente o que eu acreditava que ia ser o livro, e o que ficou foi o que surgiu, assim, então, personagens inteiras, a Penha, por exemplo, não foi nem um pouco planejada, ela surgiu falando lá sozinha, e depois ela ganhou, eu falei, ah, ela tá pequena, aí um capítulo só pra ela, e de repente ela foi dominando tudo, bem do jeito dela, e o Tonho, a primeira relação que surgiu foi a da Fátima e do Tonho, aí tinha o centro do desterro, assim, da onde eu parti, foi o monólogo do Tonho.
Ah, tá.
Que é um monólogo, né? Explicando pra vocês que ainda não leram, leiam. É um monólogo de uma cena de estupro, só que do ponto de vista do estuprador, mas não é nada sensual. Na verdade, era esse o ponto. O meu desafio era, eu quero escrever uma cena de estupro que não seja erótica. Porque tem muita cena de estupro por aí, mas é sempre erotizado. E aí eu queria que fosse uma coisa que te desse eu pensei, como é que eu posso dar o máximo de angústia, de asco, e aí eu fui pensando várias possibilidades e surgiu como monólogo, porque eu pensei para uma peça. Então eu pensei como peça, como um homem falando no palco, e aí depois eu fui percebendo que não, que exigia outras vozes e tal. Mas primeiro foi isso. Então essa cena... E aí aos poucos... E tinha a Fátima antes, assim, tinha a Fátima, que era uma personagem que eu tava cultivando, que era uma mulher meio à mercê, assim, das outras personagens da vida dela. E aí surgiu o Tonho, e aí, bom, surgiu o Tonho, aí eles têm um filho, daí a Penha veio, quebrou tudo, depois tem uma menina embaixo da pia, quem é ela? Deixa eu ver. Aí surge a menina, e eles têm uma cachorra.
E é interessante porque isso surgiu da voz de um agressor, né?
Sim.
Quem domina o livro, né? O livro pronto, o romance pronto, findado, quem domina é a voz feminina, né?
Sim. É, exatamente. Eu acho que elas meio que se vingaram de mim, assim. Eu fui dar a voz pro agressor, elas falaram...
Mas você não faz escaleta, como outros escritores que já pensam todo o romance, do início ao fim?
Não, eu fico variando, assim. Então, eu vou lá, faço sei lá, um capítulo. Eu escrevo ele como se não houvesse amanhã. Daí, depois eu olho e falo, não, peraí, tem alguma ordem aqui que eu não tô vendo ainda. Daí eu vou mudando de lugar, e aí eu vou... Aí, de repente, eu percebo que o tema, por exemplo, desse capítulo, que nem o primeiro capítulo, o tema dele é visões, assim. Você vai ver, tem tudo uma série de visões. Tem a menina, os cães estão vendo alguma coisa, é sobre a visão da menina. E aí eu até coloquei um nome que tem a ver com isso, pra poder dar essa... Que é Três Olhos, né? Pra poder dar essa indicação. Então, quando eu percebi, e surgiu. Aí, quando eu percebi, aí eu dei uma acentuada. Então, já que é isso, então vamos que vamos. E aí eu fui acentuando aqui, acentuando ali. E aí eu fui fazendo isso no processo todo do romance. E depois, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, são nove capítulos. Quando eu tinha uns sete, os capítulos que foram surgindo foram capítulos assim, o que eu preciso agora? Eu lembro, na verdade, que a primeira coisa que surgiu, porque eu escrevo à mão, né? Aí eu escrevi assim, quero escrever um livro sobre a fome.
Foi o que surgiu primeiro.
Foi o que surgiu primeiro. Daí eu fiz todo um livro sobre outras coisas também, né, tal. Mas depois, quando eu terminei, eu falei, nossa, são variações da fome, né? Tem a fome do corpo feminino, que são várias fomes. Tem uma fome que mitológica, né, que não é uma fome por comida. Enfim, do resto, pra você falar mais, é spoiler. Mas talvez haja canibalismo.
É, mas as suas metáforas são bem concretas, né? Tipo, quase palpáveis, assim. Eu até peguei um trechinho que é muito poético e que... mostra isso, que você diz assim, a menina abana, balança o rabo do olho. Eu vi ela balançar o rabo do olho, sabe? Foi perfeito, vai para além da metáfora.
Então, isso daí é o que eu mais gosto de fazer, assim, na hora de escrever, que é encontrar essas... Só que se eu colocasse num poema, tipo, uma menina abana, não teria a mesma força do que se eu construir com vocês durante um tempo quem é essa menina, com esse personagem que é o cachorro, e como elas são parecidas de alguma forma, mesmo diferente. E aí, quando surge essa imagem, ela é só o pico de alguma coisa que estava sendo construída, assim. Então, esse é o lance do romance que vocês estavam falando, sabe? Uhum. Que aí eu consigo causar esse efeito, e também pelo verso, também pela imagem, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Na verdade, eu fico na vida caçando imagens, assim. ao invés de fotografar. Aliás, eu tiro muito pouca foto por causa disso. E aí, eu fico assistindo essas imagens. Quando eu acho, daí eu preciso fazer a montanha pra que a imagem... Porque sozinha ela pesa, né? E aí, é isso.
Isso faz parte da sua estética? Você acha que isso vai aparecer no outro romance que você tá escrevendo?
Ah, com certeza. Isso tem a ver com o meu olhar, assim. Então, é o que eu tenho pra oferecer. Tomara que vocês gostem.
É, a Gia tava falando sobre a questão da terra, né,
gente? É, eu ia falar que, geralmente, a terra tá no romance inteiro, né? Ela é remexida, batida, arrumada, escavada, tá, sim, né? Ela tá presente em tudo e a gente sabe que da mitologia a terra é a mãe, né? Mãe, sim, terra, né?
É, não, chega uma hora, assim, que... É... Se eu tô precisando de uma metáfora, no final, assim, que eu tô fazendo revisão, eu tava precisando de uma metáfora, era uma metáfora de terra. Então, eu já meio que sabia que eu tinha que... Porque aí você cria um código com o leitor, você cria uma espécie de centro, né? Tem um autor que eu gosto muito, inclusive como teórico também, voltando, que é o Orhan Pamuk. E ele escreveu um livro que chama O Romancista Ingênuo Sentimental, eu recomendo para todo mundo o tempo inteiro. E aí, uma das coisas que ele fala é que o romance, ele é sempre um caminho para os centros. Os romances policiais, eles dão isso de cara, porque tem um corpo e você pergunta quem matou. E os romances que não são policiais, eles também têm corpo e têm uma pergunta, mas você não sabe exatamente qual é a pergunta. Você precisa, além de descobrir a resposta, descobrir a pergunta. Então, você vai atrás do que você precisa saber e do que você precisa saber. E eu gosto muito disso porque... E a técnica, né? Que ele apresenta várias técnicas, mas uma das técnicas que ele apresenta para isso se tornar palpável para o leitor é a de criar um centro para o romance. Então, um centro para mim foi o centro simbólico. Então, eu criei símbolos de várias... Tem esse que você falou da Terra, mas cada capítulo tem um centro. Se você olhar assim, se você decidir fazer isso, você encontra. Muita facilidade, cada capítulo tem um centro específico.
O vento, né?
O vento é um dele. Então, o vento está associado a um dos personagens... a terra, um determinado tipo de terra tá associado, por exemplo, sei lá, quando eu vou falar da... A Penha é o personagem do vento. Então, uhum, toda vez que eu quero que a Penha esteja presente, eu falo do vento. Mesmo que a Penha não esteja lá, como eu massacrei vocês com o vento na hora de falar da Penha, se o vento surgir em outro momento, ele vai ser a Penha. Tanto que quando ela retorna com várias coisas que tem a ver com o vento. Porque aí você já... E
associa aquele... diretamente.
Exatamente. Construir aquela cena... aquela cena do retorno, é um pouco spoiler, mas enfim, tomara que vocês curtam mesmo assim. Aquela cena do... Ou tem uma cena do retorno da Penha. Construir aquela cena tem a ver com você já tá assombrado com a ligação dela com o vento, com a ligação dela com a morte e tudo mais. Se você não tiver, não vai ser nada. Mas se você pegar... Assim você vai falar, ah, legal, a linguagem é bacana. Mas a história mesmo é uma construção, né? Uma coisa em cima da outra.
Bom, você já comentou que você tá escrevendo outro romance... Como que tá sendo essa experiência de escrever e mergulhar algo novo depois do sucesso estrondoso do seu primeiro romance, né? Que te deu tantos frutos aí. Isso te lança ou te acanha?
Sei lá, porque... Não sei. Não, é verdade, porque assim, a gente vê tantos prêmios e parece que é uma coisa enorme, mas não é uma coisa enorme. A literatura é uma casa pequena, gente. É só umas pessoas olhando mais, assim. Eu tenho a impressão de que eu só tô um pouquinho menos invisível, assim. Não é uma coisa, tipo, nossa, na rua, assim.
Ah, meu Deus. Vão te reconhecer.
É, não consigo mais escrever porque os meus vizinhos, eles... Não, tá bem tranquilo. Na verdade, o maior desafio mesmo é a vida, assim, sabe? Não tem sido os prêmios, não. Na verdade, eles ajudaram. E fora que eu tenho um confronto constante com a loucura por conta do histórico familiar, então eu tenho, sei lá, todo mundo na minha família tem alguma coisa, esquizofrenia, epilepsia, não sei o que lá. Eu fui diagnosticada recentemente com bipolaridade, então a coisa dos prêmios não é exatamente um problema.
Ah, sim. Que bom.
Não, é o melhor, sabe assim, é o que melhor tem. Não só pelos prêmios no sentido de, ah, que legal, você foi reconhecida. Mas quando você se inscreve num prêmio, as pessoas leem seu livro. Pessoas qualificadas leem seu livro. Aí... Dá um resultado, se uma pessoa, porque viu o resultado, leu o livro...
Já ganhou, você já ganhou, verdade, né?
Já ganhei. Então, como é que eu vou dizer que isso, sabe? E aí, a dificuldade vem de, sei lá, se vier alguma dificuldade nesse sentido, assim, de pressão, eu não sei, porque eu tenho a impressão de que quanto maior a lombada, maior é o solavanco. E eu quero um livro bem solavancado, então... Então, se fizer uma lombada grande, tá bom.
Obrigada, vamos pro Dando a Letra, então? Bom, Dando a Letra é um quadro em que a gente indica uma dica cultural, principalmente de livros. Eu quero convidar a Sheila para falar pra gente a dica dela para este episódio.
Eu vou indicar para vocês um livro que... como poucos, me tirou do chão, assim. Eu, inclusive, eu lia devagar, porque eu não queria que acabasse. E também porque são vários socos no estômago. Então, para você continuar a viver, é recomendado em doses pequenas. Que é o Amada, da Toni Morrison. Não sei se vocês já leram.
Não, não li ainda.
É nessas buscas sobre o corpo feminino, assim, foi um dos livros que mais me impressionou. E é um livro sobre... sobre uma família de mulheres também, uma história de passagem de geração para geração, só que nos Estados Unidos, e são mulheres negras que têm contato próximo, é como se fosse a passagem da escravidão, assim, os primeiros filhos libertos, assim. E eu lembro de uma cena, eu poderia falar a sinopse, mas eu vou falar uma cena que eu fiquei, assim, 3 dias sem conseguir encarar a mim mesmo no espelho, que é a história de uma mulher, o filho dela trabalha extra, eles estão numa fazenda de pessoas boas, entre aspas, assim, e aí que tem até essa bondade meio cruel, né, porque eles cedem um pouco mais, e aí a pessoa se sente grata, mas ao mesmo tempo eles não estão fazendo mais que a obrigação, que é dar uma coisa digna, né, e aí nessa fazenda é permitido você trabalhar extra para comprar a liberdade de alguém, por exemplo. Então, ele compra a liberdade da mãe dele, que é uma mulher de 80 anos, que é uma figura, assim, e ele compra a liberdade dessa mãe dele, e a mãe dele vai embora, ela fala, quando ela ganha a liberdade dela, ela fala, nossa, mas, antes de ganhar, aliás, desculpa, ela fala, nossa, mas pra que isso? Pra que você vai comprar? Eu tenho 80 anos, 80 anos aqui, eu só sei viver assim, pra onde você vai me dando isso, assim? E aí, ele fala, não, vai. Daí ela vai, quando ela sai, a primeira coisa que acontece, assim, que ela sente o coração dela bater, e aí ela fala, nossa, é meu.
Nossa, forte. Bem forte.
Sim. E eu li depois de ter escrito já o Desesterro Todo, e eu meio que me senti muito irmã, assim, lógico, com todas as proporções dadas. Esse é um livro que, inclusive, ganhou o Nobel. E é engraçado, né? Porque ele ganhou o Nobel, mas ele não é tão conhecido. Eu pergunto para as pessoas se elas não leram, e talvez... Enfim.
Talvez não seja conhecido aqui, né? No Brasil, né?
Sim, não. Nos Estados Unidos, sei que ela... E aí eu fiz isso. Eu li esse livro e fui ler todos os livros dela. Essa coisa do... mas esse realmente, ele é muito... E isso é uma cena, assim. Foi a cena que é a cena que eu consigo contar agora. Mas tem várias cenas desse tipo, assim, que você fica... Meu Deus.
Eu gosto... Pra mim, quando eu gosto de um livro, é essa coisa da pena de acabar. É que você falou. Da pena. E você vai lendo e dá aquela pena que ele tá acabando. E agora? Eu vou fazer o quê?
Não, eu acho que até não sabia lidar, assim. Porque era muito pesado. Nesse sentido, sabe? Você lê essa cena. E é lógico, eu tô dando aqui sem contexto pra vocês. Agora imagina. Uma coisa que é construída por uma pessoa que sabe construir. Ela te dá esse soco no estômago. Não tem como você não parar, assim. Sim. Aí você para, aí você respira. Daí você pensa sobre a sua própria condição.
Fica digerindo
você tá fazendo
aquilo,
no mundo,
né?
Exatamente. E aí vai lavar a louça, por exemplo. Aí você, tipo...
Acaba de lavar a louça e vai ler o outro livro dela.
Bom, e eu trouxe um livro que, na verdade, já foi indicado aqui no Ex Libris pela Carol Rodrigues, a gente até mencionou ela antes. Ela indicou e eu fui ler. Isso, talvez acontecesse isso, né, com essa indicação, Sheila. Provavelmente eu vou ler.
É um risco.
E que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro de contos que fala também de mulher, né? São todas personagens mulheres. E a Conceição, ela tem essa linguagem tão delicada, é lírico, poético, sutil e gostoso. E você entra, né, dela nessa... com uma simplicidade da Conceição.
Sim, mítica também, né? Ela tem
mítico,
um apelo mítico.
Tem um apelo mítico também que te faz te embarcar, assim. E aí, assim, né? A Conceição, os contos dela são sobre... tem a temática, né, afro-brasileira, né? Inclusive cultural e questão da... Aí a pobreza, a violência, está tudo presente ali. É um pacote que às vezes dói, às vezes te acarinha, às vezes, né? Com aquele talento da Conceição. Aí eu queria ler um trechinho pequenininho que está até na contracapa do livro dela, que é do conto que é Olhos d'Água, que eu acho que é um acalanto, mas só para vocês sentirem um pouquinho. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida, apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum.
Nossa, que coisa linda.
É lindo.
Pode me emprestar depois, tá?
Posso te emprestar. Eu te empresto.
Vou ficar com o seu dando a letra.
A Conceição me conquistou. E aí é isso, né? Carol deu a dica, tô reafirmando aqui.
Aliás, a Conceição é outra figura que agora tá sendo colocada em evidência por Exato. Força de algumas militâncias, assim. Porque, né?
É
negligenciada totalmente, né? Não, é importantíssimo. Na verdade, é uma negligência total. Uma mulher que tem esse peso, essa carreira.
Não é.
Inclusive premiada.
Premiada, então, exatamente. Ela tem que estar aí,
não
né?
Não tem nenhuma desculpa que eles possam dar aqui.
Exatamente. Vamos tentar um dia trazer a Conceição.
Aliás, eu vou fechar redondo, então, porque também vou prestigiar uma mulher, agora na crítica, né? Que a gente também não ouve falar muito né, de críticas né, nacionais. Vai mais pelo lado do homem, né? E em Dia de Brasileiros, então, eu vou falar do livro da Leila Perrone Moisés.
Eu sabia que era ela.
Pois é. É porque mexeu muito comigo, sabe? Assim, eu tô numa reflexão meio... Tô enchendo o saco da G, né?
Mas eu tô adorando, porque não tá enchendo, não.
Uma reflexão, assim, eu tô muito estimulada, que se chama... O livro se chama Mutações da Literatura do Século XXI. E é da Leila Perrone Moisés. Eu acho que esse livro é muito corajoso, né? Porque, e só podia ter sido escrito por alguém que tem uma bagagem como a da professora Perrone Moisés. Porque ela vai traçar, vai pensar ali um panorama da literatura no século XXI. Então, ela já está falando daquilo que está sendo vivido e tem uma distância temporal muito pequena, né? Ela já está refletindo sobre isso. Inclusive, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas é um livro que está causando polêmica, né?
É verdade.
Então, mais à frente, a gente vai trazer essa polêmica para o Ex Libris. Mas ela, então, ela vai traçar um panorama dos rumos da literatura no início do século, falando sobre o mito do fim da literatura, sobre a narrativa contemporânea, a morte do autor, o ensino de literatura, que pouco se fala, e é alguma coisa muito importante, ainda mais nesse momento de tantas mudanças políticas com relação à educação, né? Onde vai parar a literatura, né? Literatura para quê? Serve para quê, né? Então, eu acho que é um livro bastante atual e que quem estiver escrevendo ou lendo e se interessa por literatura, vale muito a pena se debruçar e mergulhar nesse livro.
É o tipo de livro que quando você lê, você percebe. Você falou da bagagem, assim, né? Eu acho que você meio que lê outros livros junto, assim. Então, é uma super... Um exercício imenso.
Assim. E é bacana isso, né? De falar do hoje, né? Dos nossos escritores que estão aí escrevendo agora. Porque é muito comum a gente ir para os clássicos.
É bacana e é ousado também, né?
Super.
É,
porque,
corajosa.
Porque o que, né, o que está sendo dito, o que é de fato, tem que ter coragem para falar, né?
Sim.
Eu acho que é bem bacana aí. E também trazer os leitores para os leitores, para os escritores contemporâneos. Porque vejo muita gente que não lê contemporâneo. E acho que o que é mais bacana hoje para a gente é dividir isso, pelo menos 50%, porque os contemporâneos estão aí falando do nosso tempo. Então, você está dentro do texto junto com um tipo de proximidade diferente dos clássicos, na minha opinião. Né?
É, a gente pretende, no Ex Libris, trazer autores contemporâneos, né? Dar a ver essa literatura que está sendo feita agora. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente também vem trazendo um pouco de teoria literária, mas de uma maneira tranquila, né? Uhum. Introduzida assim,
oblíquo,
no meio da literatura. E as pessoas elas têm uma certa resistência a falar de crítica e de teoria literária, achando que é muito hermético, que é muito pedante. Aí você pega esse livro da Leila e você toma um tapa na cara, porque... É de uma fluência absoluta. Ela não é pedante, ela não é hermética. Sim. E qualquer um pode ler que vai entender do que é que ela está falando
se
aqui.
Se você acredita que a literatura tem alguma coisa a ver com a vida, a crítica literária, ela está dizendo sobre a vida também, né? Não é uma
Exato.
Coisa... Porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa...
Dissociada.
De intelectual para intelectual e dissociado num espaço de questão de física, assim, situação, condições ideais de temperatura. Então, se a pessoa acredita que a literatura tem a ver com... E se a pessoa não acredita que a literatura tem a ver com a vida, não sei o que ela está fazendo ouvindo isso, porque ela...
Verdade. Se você está ouvindo, é porque você acredita que
Eu
tem
também.
A ver com a vida. E é isso. Chegamos, então, ao final desse episódio, celebrando a vida.
E esse foi o Ex Libris especial com a querida Sheila Manioto. E se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
Para falar com a gente, é só nos procurar no Facebook, como a gente tinha falado no início do episódio. Nosso endereço é facebook.com/exlibrispodcast ou também mandar um e-mail para exlibrispodcast@gmail.com. Se quiser mandar dicas de tema, de entrevistado, a gente está aberto aí, é só mandar.
Sheila, obrigada, então.
Viu? Eu que agradeço. Se quiserem me procurar também, estou no Facebook, tem o site. E
qual o seu site?
É sheilasm.com, mas é mais fácil pôr no Google lá. Sheila Manioto. quem quiser eu conversar comigo lá, eu sempre posto umas coisinhas. Agora eu tô indo pra Paris, pra um evento que é a Primavera.
Ai, que chiquérrima.
Primavera Literária. E aí, mas depois quando eu voltar, eu já vou estar com os meus livros lá pra quem quiser adquirir direto comigo, assinado bonitinho.
Legal.
Certo, obrigada, Sheila. Obrigada, gente. Até mais.
Até mais, até a próxima.
É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca.
Mas a